Panorama Agrícola para 26 de junho de 2014, quinta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Quinta-feira de lua minguante, no ar para você o Panorama Agrícola de 26 de junho. No ditado de hoje, morte e vida estão no poder da língua. Conheça o projeto de seleção genética de abelhas rainhas no Panorama Agrícola de hoje.
Dica do dia.
Manejo de colmeias para o inverno. A saúde das colmeias está muito ligada a uma boa localização do apiário e a reserva suficiente de alimento para o período de entressafra. A dica vem da EPAGRE de Lages. Se necessário, proteja a colmeia do frio e do vento e dê suplemento alimentar para as abelhas. Outras informações, procure o escritório da EPAGRE.
Confira a entrevista de hoje.
O projeto Rainha, desenvolvido pela empresa Prodaps de Araranguá, é o assunto de hoje da entrevista aqui no Panorama Agrícola com o diretor-presidente da empresa, Célio Ercílio Marcos Silva, que fala sobre esse projeto de seleção de abelhas rainhas, inclusive de abelhas mais higiênicas, que controlam e combatem o ácaro varroa.
Tá, então nós temos dois projetos em andamento. Temos um no Maranhão, que é um projeto que começou antes de Santa Catarina, e, inclusive com a parceria lá com a Secretaria de Agricultura do Maranhão. E começamos esse projeto ano passado aqui em Santa Catarina. Nós já montamos toda a estrutura, já entregamos até agora 1.500, 1.600 rainhas. Por enquanto nós estamos entregando as rainhas ainda virgens, porque a gente não tem condição de fertilizá-las, e achamos que é mais interessante porque há uma maior facilidade assim de fazer com que as rainhas sejam fertilizadas com outros angões, então não há uma possibilidade de filhos das rainhas aí serem fecundadas, né? Então, por enquanto, o projeto é justamente entregar rainhas. E nós vamos começar a trabalhar com ele a partir do mês que vem, de julho, que antecede a nova safra na Serra. Nós temos uma parceria com o governo do estado de entregar 10 mil rainhas para os apicultores aqui em Santa Catarina para servir como estímulo, e a gente está fazendo assim, para cada apicultor, no máximo entregar 20% de rainhas da quantidade de colmeias que ele tem. Produzir rainhas, o nosso objetivo nesse momento é produzir rainhas de alta produtividade e rainhas higiênicas. Essas rainhas de antes, que se faz um teste delas, e a gente verifica que as rainhas que têm capacidade de fazer uma higiene melhor são rainhas que não, abelhas que não adoecem com muito mais facilidade. E são abelhas que têm capacidade de eliminar, por exemplo, varroa. Elas conseguem se eliminar as próprias varroas de uma da outra, e isso então facilita muito. Temos que ter uma parceria, porque não adianta nós só produzirmos rainha de alta qualidade e depois o apicultor não tiver o atendimento para que faça uma introdução adequada e faça o manejo adequado. Então é necessário esse atendimento para o apicultor. Por isso o nosso interesse sempre de envolver a parte técnica. Primeiro passar essas informações para os técnicos, para que os técnicos do governo ou de qualquer outro órgão possa dar esse suporte para os apicultores.
Investir mais em assistência técnica e extensão rural.
Então, eu entendo o seguinte, ó, a apicultura no Brasil pode desenvolver se nós tivermos o tripé, assistência técnica, a melhoria genética das abelhas e capacitação do apicultor. Sem isso, não se desenvolve. Só para você ter assim, um exemplo, assim, eu tenho clientes no Canadá, que são nossos importadores e que também são produtores. Eles conseguem colher até 150 quilos de mel por colmeia. E por que nós ficamos só com 20 quilos? A média nossa do Brasil. Evidentemente que aqui nós temos apicultores que tem já maior capacidade de produção. E vou dar um exemplo de um apicultor. Tem um apicultor, o senhor Berger, de Santa Terezinha. Ele trabalhou esse ano com 60 colmeias. Ele trocou todas as suas rainhas. Ele é apicultor fixo, não faz migração. E em janeiro, quando ele esteve me visitando, ele disse, olha, eu ainda não terminei a minha safra. Mas até agora entreguei para vocês, nós, empresa, 36 toneladas de mel, com 600 colmeias, então deu uma média de 60 quilos por colmeia. Então não tinha terminado a safra ainda. Então só pelo fato dele fazer a permuta de todas as rainhas, ele praticamente triplicou a média nacional, que é de 20 quilos por colmeia fixa.
Seu Célio, esse projeto Rainha da Prodaps lá em Araranguá e também no Maranhão, ele é um projeto para melhorar geneticamente a abelha, né? E o objetivo é aumentar a produtividade em quanto?
O nosso objetivo a médio prazo seria pelo menos triplicar a nossa produção, com a mesma quantidade de colmeias. Porque nós temos um pasto apícola interessante. Só que a maioria dos apicultores, apenas 50% das suas colmeias produzem. As outras estão só ali fazendo o quê? Ocupando espaço e ocupando o pasto apícola. Se você tem uma colmeia que não produz, mas essa colmeia precisa ter alimento. E uma colmeia que não produz é como se fosse uma vaca que está lá no seu estabelecimento, tem que se alimentar igual e produz o mínimo. Então a ideia é essa, fazer essa seleção, capacitar apicultor e ter assistência técnica para nós desenvolvermos, pelo menos nos aproximarmos dos grandes países que produzem muito mais do que nós. É viável isso?
É. Correto. Este ano é ano de melato da Bracatinga. Sua empresa exporta melato da Bracatinga?
Então, a nossa empresa é uma grande exportadora de melato. Esse ano não foi um grande ano assim, de produção, né? Não esperava-se mais, mas de qualquer forma conseguimos ter uma boa quantidade de mel de melato. E você sabe que o mel que a gente paga melhor e melhor vende é o mel de melato, que até pouco tempo atrás não se tinha muito valor, né? As pessoas não valorizavam por uma questão cultural, não achavam que não era bom. O apicultor corria do mel porque ele é um mel difícil de manipular, porque é muito viscoso e, por outro lado, não tinha mercado. Hoje em dia todo mundo corre atrás desse mel porque tem mercado e se paga muito melhor do que os meles normais.
Vende basicamente para a Alemanha?
A Alemanha é um grande consumidor de mel de Bracatinga, né? Porque, primeiro, um pouco cultural. O mel de Bracatinga lembra muito o mel da Floresta Negra. Então, culturalmente, ele já tem aquele sabor intrínseco para eles, né? E segundo, porque o mel de Bracatinga tem as suas propriedades. Uma das propriedades importantes do mel da Bracatinga é a eletrocondutividade. O mel normal, ele tem 0,1, 0,2 ohms. E o mel de Bracatinga tem 1,8, 1,6. Então isso quer dizer que ele é muito mais rico em minerais, porque os minerais é que faz a eletrocondutividade, né? Então um dos parâmetros é isso. Embora tenha outras coisas assim que eles valorizam bastante, né?
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Célio Ercílio Marcos Silva, diretor-presidente da Prodaps, empresa que desenvolve o projeto Abelhas Rainhas no sul do estado e no Maranhão.
Fique ligado no Panorama Regional.
Raça bovina crioula lajana. A raça crioula lajana chegou antes, bem antes do fundador de lares, Antônio Correia Pinto. Os primeiros animais vieram em 1730, através dos jesuítas, que largaram em torno de 80 mil reses nos campos da serra. O gado então se criou no campo, se alimentando de folhas, arbustos e musgos. O médico veterinário e criador Dr. Edson Martins sempre comenta que o gado crioulo foi a primeira economia da Serra Catarinense. Essa raça serrana ela é considerada então de dupla aptidão, então para corte e leite, e foi muito utilizado também para o trabalho. Alguns criadores, como o seu Nelson de Araújo Camargo e seu primo Antônio Camargo, então arrebanharam o gado perdidos nos campos e não venderam seus rebanhos, né? Conservaram e mantiveram vivo então essa espécie, né, crioula na região. No ano de 2003, um grupo de criadores que se identificaram com a raça se uniram e criaram Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lajana. A associação tem feito investimento em pesquisa para a caracterização também da qualidade da carne. Então, oferecendo, com a preocupação da associação, então, é oferecer ao mercado consumidor um produto diferenciado de carne nobre, né, produzido nos campos, né, de cima da serra, nos campos naturais, nos campos nativos. Uma raça bovina crioula lajana, o inverno está por aí para demonstrar, é considerado a raça rústica que enfrenta esse inverno rigoroso na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.